Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Deus tem falado conosco esses dias muito a respeito da parte espiritual, né, do nosso espírito. Deus tem falado muito com a gente sobre isso. A gente esquece. A verdade é que nós esquecemos e acabamos por levar uma vida toda ela voltada para a matéria, para o mundo aparente, e esquecemos que existe o interior, esquecemos que existe a alma, o espírito, amém? E nós nos envolvemos muito com o mundo exterior, com a parte material. E a tendência do mundo é cada dia mais se afastar do espiritual e se envolver mais com o material. Nós, cada dia que passa, estamos ficando mais distante do mundo espiritual e mais envolvidos com o material. E na realidade, o material, o físico, vai acabar. Haverá um estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se dissolverão. Quer dizer, imagina se o ferro vai se dissolver e o nosso corpo, não é? Haverá um estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se dissolverão. Não vai ficar pedra sobre pedra, né? Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa que está por vir. O reino de Deus é uma realidade. Mas tudo isso depende de fé. Tudo isso depende de acreditar que existe, tá vendo? O mundo espiritual. E eu tenho certeza, eu estou falando aqui, às vezes, não é para te ofender, não, mas a gente, de um modo geral, não se preocupa com o interior. A gente se preocupa só com o exterior, só com a parte física, material da nossa vida. Tudo que está relacionado com aquilo que você vê, pega, sente, que é o material. Seria muito bom olhar para o interior. Seria muito bom observar o interior e ver que é muito verdadeiro, é muito real o mundo espiritual. Quando Jesus fala assim, examina o espírito, é porque o espírito, ele não é difícil de você examiná-lo. O espírito não é difícil de você observar. Não é difícil mesmo, né? Só não vê quem for cego. Aí, pronto. Jesus chamou as pessoas de cegos, né? Vocês são cegos e guias de cegos, porque vocês não conseguem ver uma coisa que está tão visível, não conseguem ver, vocês são cegos, está tão visível. Examina o espírito e você vai observar o espírito. Não é difícil de ver, é fácil, muito fácil, né? E Deus está falando conosco abertamente esses dias sobre o Espírito. Né? Desde a reunião dos jovens, na sexta-feira, na quarta, parece, né? Falou muito sobre a armadura, né? A armadura, ela protege a alma. A armadura de Deus, ela protege a alma. Não é para proteger o corpo. É para proteger a alma. A armadura de Deus, para cuidar da alma. Não é assim? Até nós falamos sobre... citamos várias coisas que a gente faz para ilustrar, para facilitar, para poder tirar um pouco a opressão e facilitar a compreensão da igreja. O Espírito examina, o Espírito observa que o Espírito é real, ele existe, né? E então, falando sobre isso, eu vinha vindo, ainda comentei dentro do carro com a Dilson, a Nilce, o Ari, estavam comigo, ainda comentei. E eles falando sobre coisas e eu examinando o Espírito, né? O Ari falava e eu examinava o quê? A Nilce falava e eu examinava, né? Qual era o Espírito da Nilce? Qual era o Espírito do Ari? E assim por diante. Então, se você viver dessa forma, você não vai ficar, é normal. Não é assim, ficar lá parado, examinando, né? Não é assim, não. Você observa e você reage de conformidade com o Espírito. Para ver se você pode falar, fazer se você não pode falar, para ver o que você deve falar, o que você não deve falar, porque o Espírito está ali e pode surgir às vezes uma coisa boa ou também uma coisa ruim, depende do que o Espírito conseguir naquele momento, né? E é fácil de acontecer coisas boas, também é fácil, muito fácil de acontecer coisas desagradáveis. Porque o que comanda é o Espírito. Amém? Nós somos casas espirituais e todos nós somos guiados, dirigidos pelos Espíritos. Nada acontece por acaso. Se for para o bem, o Espírito que examina o Espírito para ver de que lado o Espírito está. Examina o Espírito, porque tem um Espírito. Tem um Espírito envolvido ali naquela coisa. Examina o Espírito, para você observar de que lado está o Espírito. Está do lado de cá ou do lado de cá? Observando o Espírito, você procede de conformidade com o Espírito. Jesus, ele viveu aqui na terra de maneira 100% espiritual, né? Jesus sabia que tudo tinha influência espiritual, que nada acontecia por acaso, tudo tinha uma influência espiritual, né? Quando Pedro responde uma coisa para ele, ele já fala, né? Não foi carne nem sangue, foi isso aqui. O que ele estava observando? Qual era o Espírito que estava sendo falado ali? Então nós temos, por exemplo, a ira, o ódio, a raiva, mais isso, mais aquilo, a inveja, a usura, a prostituição, tudo é influência espiritual. Da mesma forma como tem a compreensão, o bom senso, também é espiritual. O que é espírito? Espírito é a parte, o espírito é a parte imaterial do homem. O espírito é a parte inteligente do homem. O espírito é a parte inteligente do homem. Se aquela influência for boa, a inteligência dele. Se aquela influência for má, a inteligência dele vai para o outro lado. Certo? examina o espírito para você ver de que lado ele está. Então Jesus, vendo isto, observando, ele chamou a atenção dos fariseus. Abra sua Bíblia em Lucas 11. Então, tem como a gente mudar o espírito? Tem como mudar o espírito? Tem. O espírito, ele se transforma, ele se renova, o espírito, ele muda. Não é? Ele se regenera. Outro dia nós falamos aqui uma coisa bem interessante. Nós falamos que o corpo não se regenera. A alma regenera. O que é regenerar? Né? Então você tem, por exemplo, se você arrancar o braço, acabou, a não ser que você venha ali, coloque um braço de metal, coloque um braço, uma prótese, uma coisa tal, mas a matéria humana, ela não se regenera, ela não se regenera não. Isso aqui arrancou, acabou. Não é? Você tirar um olho, vai ficar sem olho. Você tirar uma perna, você vai ficar sem perna. A matéria não se regenera. A alma regenera. A alma muda. O espírito se renova. Interessante. Né? Por isso que Jesus falou para Nicodemos que era possível nascer de novo. Nicodemos era uma pessoa. Se ele nascesse de novo, ele seria outra pessoa. Então, por exemplo, vocês estão falando aqui agora, nós estamos conversando, vocês estão vendo uma pessoa que é outra pessoa. Quem me conheceu antes e quem me vê hoje, vocês não, porque vocês, a maioria de vocês só me conheceram a partir de agora, né? Mas quem me viu, quem te viu, quem te vê, não tem aquele negócio? Quem te viu, quem te vê. Então, eu tenho certeza que eu não sou mais o que eu era. O que que aconteceu? Houve uma regeneração, houve uma transformação, houve uma mudança. Eu me esforço para acontecer na minha família. Eu me esforço para acontecer nos meus filhos, nos meus netos. Mudanças, regeneração, transformação. Eles são muito absurdos, difíceis, mas eu pelejo e me esforço. Eles precisavam ver se o que aconteceu em mim foi bom. Eles precisavam examinar e entender que o que aconteceu com o pai, o avô, foi bom, foi interessante. Amém? O Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que que Paulo imitou a Cristo? E por que que ele nos convida a imitá-lo? Paulo não foi regenerado? Paulo não foi transformado? Paulo não mudou de vida? Antes ele era uma coisa, depois ele mudou. Ele mudou para melhor, ele mudou para melhor. E eu tenho certeza que a minha vida mudou para melhor. Eu não prego essas coisas, eu não prego fantasia, eu não prego milagre, mentiroso, não. Eu prego a verdade, eu falo o evangelho, e eu tenho certeza que se você crê, por isso que Jesus fala, quem crê, muda, muda. Amém? Nasce de novo, quem crê nasce de novo. Quando você vê uma pessoa que não teve mudança, é porque ela não, ainda não conseguiu crer. Ela não conseguiu ainda aceitar, alimentar. Amém? E nós vínhamos vindo, eu estava aqui fora, e ouvindo, ouvi a primeira música, segunda música, terceira música, né? Eu, observando, eu ainda comentei com, né, no começo, lá dentro do carro, eu falei para o Arthur, observa que na reunião a gente vai falar sobre isso. Eu já vinha, o Espírito já falando comigo, né? Assim, o Espírito está falando com você. O seu interior não é uma coisa desprezada, não. O seu interior fala com você o tempo todo. Se você observar, o seu interior está sempre falando com você. Ele avisa, ele fala, ele mostra. O seu interior faz parte de você. Você pode também viver ignorando o seu interior. Ou seja, ignorando o Espírito. Mas você pode ser uma pessoa guiada pelo Espírito. E é esse o espiritual. O que é o espiritual? É aquele que examina o Espírito. O espiritual é aquele que presta atenção no Espírito, que acredita que existe o interior. Amém? Aí nós cantávamos a primeira música, Haja em mim? Hã? Que eu haja em mim um espírito? Que eu morra
e que viva.
E que viva. Presta atenção, tem gente conversando. Vamos prestar atenção na reunião, depois a gente conversa. Então, haja em mim.
Que seja assim.
Um espírito.
Seja assim como tu és, a imagem do Senhor.
Seja assim como tu és, a imagem do Senhor. O que mais?
Quero então expressar um coração transbordante.
Quero então expressar um coração. Quem pode expressar um espírito reto, um espírito manso? Quem pode expressar amor se ele não houver dentro dele um espírito reto, um espírito consciente, um espírito que ama, um espírito justo, né, um espírito bom, um espírito de bondade? Age em mim, cria em mim um espírito assim, que eu possa, né, ser assim. Está falando da mudança do Espírito. Vocês cantavam exatamente o que Deus queria falar. A segunda.
Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto.
A segunda, então, estava também falando sobre a mesma coisa. Mais uma vez.
Cria em mim um coração puro, ó Deus.
Cria em mim um coração puro. O meu coração não regenera. Quando fala cria em mim um coração diferente, cria em mim um espírito reto, o que vai mudar? O meu coração?
Espírito.
Deus está falando do coração de carne? Não, Deus está falando é do coração do espírito. Deus está falando é da alma. Se eu quero mudar, se eu quero, Senhor, sinceramente, cria em mim um espírito inabalável. Cria em mim um espírito justo. Cria em mim um espírito que seja capaz, né, de suportar as pressões, as aflições, as angústias, as ofensas. Cria em mim, Senhor, um espírito semelhante ao Seu. Cria em mim um espírito que seja capaz de fazer um pouco daquilo que o Senhor foi capaz. Cria em mim um espírito de humildade. Cria em mim, Senhor. Eu acredito que isso é possível. Interessante que quando muda o interior é beneficiado. Quando muda o interior, quem ganha é o exterior. As doenças, as enfermidades, os problemas de saúde, eles são, nascem no interior, para depois refletir no exterior. Amém? A saúde. O apóstolo Paulo fala: não é por isso que tem muitos enfermos entre vocês? Não é por isso que tem muitos doentes entre vocês? Mas exatamente por quê? Por causa do sofrimento que vem passando o nosso interior, as coisas que estão acontecendo com o nosso interior. Amém? A terceira?
Existe um rio, Senhor.
Deixa um rio. Como é que é?
Quero beber do teu rio, Senhor.
Quero beber do seu rio, Senhor. O que, que significa isso? Quero o teu espírito. Eu quero o teu espírito, Senhor. Dá-me do teu espírito, Senhor. A água que limpa, a água que cura, esse Espírito de Deus passando dentro de mim, levando toda a sujeira, esse Espírito de Deus passando todo dentro de mim e me lavando, né? Deixando em mim um espírito manso, né? Um espírito manso. Eu preciso muito, eu quero muito que Deus realize, eu quero muito que Deus realize essa obra em mim. Amém? Ele vai fazer essa obra onde? No exterior? Lavando as minhas mãos? Lavando o meu rosto? Ou quem precisa realmente mudar é o meu interior? O que precisa realmente mudar é o meu interior. Então, também na terceira música, estava falando, né? Deixa o meu rio, vai.
Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
Pois é, mas isso não pode ser apenas cantado, bonito, não. Tem que pensar: Senhor, eu quero isso. Eu quero realmente que o Senhor passe por dentro de mim. Amém? A água da vida, lavando, regenerando. É o lavar regenerador. É o lavar regenerador. Está escrito, Efésios, se não me engano. É o lavar regenerador. Nós tem muita sujeira que entra na vida da gente durante o dia. Nós escutamos muitas coisas e tudo é espiritual. Nós escutamos muita coisa, nós nos ofendemos, nós somos maltratados, nós somos ofendidos, nós passamos por muita coisa, surge na nossa mente setas malignas, pensamentos ruins, que vem cada dia sufocando a nossa alma. E nós precisamos de salvação. Precisamos que Deus realmente faça isso por nós.
Só em ti a minha alma
a quarta.
Se fartará. Só em ti.
Então Deus não estava falando nas quatro músicas? Só em ti a minha alma. E cantando, e eu já pensando. Já pensou se toda a igreja estivesse no mesmo rio, na mesma direção? Facilitaria a compreensão da palavra. Facilitaria a compreensão da palavra. Só em ti a minha alma. Amém? Lá atrás eu andei visitando até Macumba, andei passando por elas, etc. Coisas assim, demoníacas mesmo. E não foi bom para mim, não. Eu tenho certeza que não foi bom. Deus teve misericórdia de mim. Deus me salvou, me tirou de uma situação que hoje eu sou grato a Deus por tudo isso. E é por isso que eu insisto em ajudar vocês, em abrir os seus olhos, dizer para vocês, cuidado, dizer para vocês, ó, cuidado com o interior. Amém? E o seu interior, ele sofre influência do exterior. Amém? Então eu falei Lucas 11, 39, 37, 40, 37 a 40. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Então, propositadamente, eu creio que Jesus chegou ali e falou: eu não vou lavar a mão, não, que eu quero ver o que ele vai falar, né? E não deu outro. Eu não vou lavar minha mão, não. E a hora que ele falar, eu aproveito aqui para dizer para ele, né? Dizer para ele o seguinte: tá bom. É bom lavar a mão. É bom lavar a mão. Mas mais importante é lavar o seu interior. Aonde está a maldade? Está no nosso interior. Aonde está tristeza, angústia? Aonde está revolta? Tudo está no nosso interior. Como que se lava isso? Deixando, né, deixar o rio de Deus passar, deixa a água de Deus entrar, deixa as palavras de Deus correr, passar por dentro de você. E aí vai limpar o seu interior. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Santificar, a nossa santificação é exatamente essa mudança no interior, certo? Deixar o mal e fazer o bem. Então ele até falou aqui, Jesus falou aqui, ó, quem fez o interior fez também o exterior. É? Deus é dono do exterior e do interior. O altar, quando ele fala para mostrar isso, com mais intensidade, o altar. As pessoas faziam muita questão do que estava lá em cima do altar. Eu, mas se o que está em cima do altar é santo, imagina então o altar. Não é? Então, se nós cuidamos tanto do interior, do exterior, nós nos preocupamos tanto com o exterior, imagina a importância que tem o nosso interior. Porque o exterior é para carregar o interior. O nosso exterior, ele existe. Deus, ele exige também que eu cuide do exterior. Mas eu não posso esquecer do interior. Eu fico falando exterior, interior aqui, está uma confusão, né? Não é não? É, eu não posso destruir o meu corpo, porque ele é o templo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas se o meu exterior precisa ser bonito, precisa ser bom, precisa ser sadio, por causa do meu interior. Amém? Por exemplo, se eu uso droga, eu estou destruindo o exterior, não estou? Bebida, eu não estou destruindo o exterior? E quem sofre com isso não é o meu interior? Amém? Agora, se eu cuidar do meu interior, eu vou beber? Se eu cuidar do meu interior, eu vou destruir o meu exterior? Não. Então, a coisa vem de dentro para fora. A coisa vem de dentro para fora. Lava o interior. E o exterior vai... Lava o interior e você vai ver o quanto o seu exterior irá agradecer. Amém? Deu para entender? Amém, Guilherme? Então, primeiro, o que é que tem que fazer? Cuidado interior. E o exterior? Né? O importante, a salvação é o interior. E o exterior é para conduzir o que está dentro de mim. Deus não exige. Deus não exige. Praticamente nada do seu exterior. Ele não existe. Ele faz questão do interior. Amém. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Então, gente, se você não acreditar nisso, você não acreditar a importância que tem o seu interior, dificilmente você vai conseguir ser uma pessoa sóbria, vai conseguir ser uma pessoa inteligente, tranquila, nesse mundo. A inteligência de Deus, a sabedoria de Deus. Estou falando da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Ela depende de que você tenha o seu interior sob controle, total controle, né? Mateus capítulo 12, que eu falei, versículo 43. Mateus capítulo 12, versículo 43. Então, o que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu interior? Ele não ganhou nada. Ele não ganhou nada, nada, nada. Porque o que ele ganhou, ele não leva. O que que nós vamos levar? É o interior. Amém? O que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua, o seu interior, a sua alma? O que que eu vou levar? É o meu interior. Para quê? Lá eu vou receber um outro exterior. Hoje tanto exterior e interior aqui. Amém? Eu levo o meu interior e lá eu vou receber um outro exterior, um outro corpo, amém? Que tem vida eterna. O nosso exterior hoje ele é provisório. O seu exterior, por que você não precisa cuidar muito dele? Amém? Quando é uma, como se fosse uma barraca, o zíper não está fechando direitinho, bota um olhinho nele, tal, etc. Aguenta a mão. Amém? O ilhóis não está fechando direitinho, né? Bota lá um azeitezinho nele. Ele não aguenta mais um dia. O nosso exterior hoje, ele é provisório. O que fica é o interior. E eu vou chegar e vou receber depois um novo corpo. Amém? Aonde eu falei? Mateus 40 e Mateus 12, 43 a 45. Lê.
E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má.
Amém. Repete, Renata.
E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada.
Amém. Então o que que é isso? Para sair da gente, sai de mim. O espírito sai de mim, eu fico. Eu estava irado, eu estava nervoso, eu estava tal, etc. E aí Jesus vinha e tirava aquele espírito. Falava: pô, calma, paciência, não é assim, entendeu? Eu vou orar com você, tal, etc. Repreendia aquele espírito. E o estado da pessoa voltava ao normal. Amém? Aí a pessoa deitava, dormia, ficava normal. Mas não é assim também com a gente? A gente ora, a gente faz uma oração, a gente lê às vezes um salmo, a gente pede, etc. E a gente volta no estado normal. O que que aconteceu? Naquele momento, você conseguiu se livrar do quê? Daquele espírito. Você conseguiu se livrar daquele espírito e voltou ao normal. Amém? Mas aquele espírito, ele está tão acostumado com aquele lugar, ele está tão acostumado ali, que ele não se conforma em sair e sumir, não. Ele sai, e o que que Jesus recomenda? Recomenda o quê? Fecha a porta. Não deixe ele voltar mais, não. Quando ele começar a aparecer, você fala: sai para lá. Olha, eu te repreendo. Eu não quero. Eu não quero mais isso. Eu não quero ter esse comportamento. Eu não quero mais ter esse comportamento. E o comportamento, ele é espiritual. Resista, e ele fugirá. E resista aquele espírito. Aquele espírito, ele está machucando você. Aquele espírito, ele está, porque ele está acostumado a chegar ali e encontrar lugar. Ele achou lugar ali, ele não quer sair. Bom, saindo, a tendência dele é, se ele demorar a encontrar um lugar para ficar, eu falo: não, eu vou voltar para lá, porque lá é fácil. Lá eu já estou acostumado. Ele considera aquele lugar como se fosse um lugar dele. E volta. Volta. Que a gente chama, por exemplo, um espírito de tristeza, um espírito de vaidade, um espírito de... Tem, né, vários. Volta. Então, qual que é o aperfeiçoamento? Qual que é a santificação? É aquela pessoa que ficou viva, ficou esperta, ficou de olhos abertos. Ó, aqui eu não volto mais, não. Quando ele rodear, eu já vou mandar embora. Aqui ele não entra mais, amém? Eu vou resistir, eu vou ficar firme. É isso que Deus está falando, que é normal a saída, mas é também normal a volta. Cabe a você examinar, perceber que o comportamento seu, ele está condicionado a um determinado espírito. Aquele comportamento, naquele momento, está condicionado a um espírito também naquele momento, naquela hora. Vocês concordam? Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 67. Lê, por favor, Renato.
E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo.
Então, presta atenção. Por exemplo, Zacarias cheio do Espírito Santo. Ué, se ele estava cheio do Espírito Santo, o que que saía da boca dele? Né? Cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, da sua boca fluirá Espírito Santo. Não sai espírito de maldade, não sai espírito de ira. A pessoa cheia do Espírito Santo, do seu interior, vai fluir Espírito Santo. A mesma água que entrou é a água que está saindo. E Zacarias estava ali. Naquele momento, é o que eu sempre te falo para você, pode ser que Zacarias tenha tido outros momentos, mas naquele momento ele estava cheio do Espírito Santo. E do seu interior saiu, Jesus disse, minhas palavras são espíritos. Agora você vê, minhas palavras são espíritos. E a do Josias? E a do João Evaldo? Também. As minhas palavras são, as nossas palavras são espíritos. O ideal seria que sempre fosse Espírito Santo, Espíritos Santos. Amém? Mas é sempre, não, muitas vezes não são. Amém? Está bem claro? Vamos repetir? Jesus disse, minhas palavras são espíritos. Minhas palavras são espírito e vida. Eu entendi perfeitamente que se as deles são espíritos, a minha também são. As deles são Espírito Santo. As minhas também pode ser. Ou não. Quando eu examino o Espírito, a pessoa começa a falar. Eu estou examinando para ver se aquele Espírito é santo. Amém? Se for um Espírito Santo, eu posso alimentar daquele Espírito, eu posso me alimentar. Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu, quem de mim se alimenta. Eu passei a admirar Jesus, eu sou um admirador, eu sou uma, realmente o Evangelho para mim é uma coisa fantástica, eu me alimento do Espírito que está ali. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração deve ser grato a Deus quando eles são espíritos santos. Do nosso interior pode sair assim, que as palavras da minha boca, amém? Zacarias, cheio do Espírito Santo, só podia falar coisas do Espírito, tanto é que fez parte das Escrituras. E ele começou a falar. O que que é profetizar? É falar pelo Espírito de Deus. Profetizar é isso, é falar pelo Espírito de Deus. Tem que ter muito cuidado, você precisa ter muito cuidado, porque a fonte, você observar o Espírito, às vezes não é de Deus, e ele se passa muitas vezes por Deus. Muito cuidado. Essa palavra, será que ela é de Deus? Será que é o Espírito Santo? As músicas já anunciaram. As visões que porventura tiverem, terão, elas estarão ligadas diretamente ao que nós estamos falando. Amém? Mas isso é... Eu sou, por acaso, diferente de algum de vocês? Não. Eu sou normal, normal. Pense numa pessoa normal. Que nem sempre é o Espírito Santo que fala através de mim, não. Eu falo, a meus me corrigem muitas vezes, ó, você fala muita bobagem. Eu falo muita bobagem. Vocês às vezes não têm coragem de falar, mas ela fala. Amém? Você precisa de falar bobagem. Se parar de falar bobagem. Eu falo. Eu iro. Eu me irrito. Eu tenho todos os problemas que todo mundo tem. Agora, será que eu estou me santificando? Será que eu estou me aperfeiçoando? Julgue vocês. Amém? Eu caminho para isso. Eu me esforço para isso. Para conseguir. Ainda bem que a Milce está ali perto de mim. Para me apontar os defeitos. Né, Alves? Então, o dia que ela não vê mais, é porque aquilo eu consegui tirar. Eu consegui eliminar aquilo. A água ficou limpa, limpa. Todos nós devemos buscar o espírito de santidade. Todos nós devemos procurar o espírito de perfeição, de santidade, de justiça. Você pode ser uma pessoa santa. Você pode ser uma pessoa perfeita. Vai depender do seu interior. Amém? Os jovens que estão começando, os velhos que estão já nos finalmente, as jovens, os jovens, as mães, os pais, todos nós podemos, devemos adquirir o espírito de sabedoria, o espírito de justiça, o espírito de bondade. Amém? Quando Jesus falou, né? Jesus falou, deixou bem claro o seguinte, ó, a rainha de Sabá saiu lá, não sei de onde, para conversar com Salomão, porque ela admirava a sabedoria de Salomão, que era uma sabedoria. Salomão tinha muita sabedoria. Talvez não tivesse outras coisas, mas sabedoria Salomão tinha. Talvez faltasse a ele um espírito de humildade, por exemplo. Mas sabedoria tinha muita. E Jesus deixou claro ali que ele tinha mais sabedoria do que Salomão. Ele tinha mais humildade. Ele tinha mais amor do que Davi. Ele tinha mais fé do que Abraão, que foi o pai da fé. E é esse espírito de Jesus que está sendo oferecido a nós. É esse Espírito Santo de Jesus que está sendo oferecido a nós. E Zacarias, então, cheio do Espírito, desse Espírito, ele disse: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e reuniu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, referindo-se a Jesus Cristo. Tal, etc. Mais embaixo. Lê, Renata. Lê, pode ler tudo. 70, Renata.
Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais.
Como falou pela boca dos seus santos profetas? Como falou? Como que ele falou pela boca dos profetas? Através do Espírito. Do mesmo Espírito. Ele falou através de Davi. Ele falou através de Daniel. Qual era o espírito que estava lá ainda dentro? O mesmo Espírito Santo que estava em Cristo. Deus estava em Cristo. E hoje Deus quer estar em você. Deus estava em Cristo. Por que que não pode também estar em mim? E o que Ele quer? É isso que Ele quer. O que que Ele quer? Está em mim. Amém? Eu estou à porta e bato. Abre a porta, deixa eu estar em você. O meu Espírito Santo. Que coisa boa. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja com o Espírito de Jesus. Imagina quanta sabedoria. Imagina quanta inteligência. Quanta força. Quanta capacidade, quanta saúde, quanto poder. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa sabedoria, o Senhor é a nossa justiça. Amém? Continua, Renata.
Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida.
Repete esses dois versículos.
De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos...
Libertados das mãos dos nossos inimigos. Libertados dos espíritos... malignos, de conceder-nos que libertado dos espíritos malignos, nossos inimigos, pudéssemos servir a Deus, cheios do Espírito Santo. Versículo 75. Em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Profetizou. É essa a vontade de Deus. É essa a vontade de Deus. Livre dos espíritos. Ou você quer ficar com esse espírito que te... que machuca você. Esse espírito, sabe, que te deixa... Às vezes você ganha uma, duas, três, leva 10 porradas na cabeça. E ainda quer ficar com esse trem. Amém? Vamos realmente nos libertar de todo espírito que são contrários ao Espírito Santo. Para que nós possamos viver. É isso que Deus quer. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Cheios do Espírito Santo. Continua.
Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
Amém? Que coisa boa. Só coisa boa. Não parei aí, porque nós já estamos aqui com o tempo vencendo. e o menino crescia e se robustecia. De que forma? Espiritualmente. Espiritualmente. Espiritualmente ele foi crescendo, espiritualmente ele foi adquirindo cada vez mais. Amém? É sabedoria, entendimento, compreensão, a ponto, nós estamos falando aqui de João Batista, a ponto de ser procurado por Jesus Cristo. Amém? A ponto de ser procurado pelo próprio Senhor para ser batizado. O tanto que Jesus concordou com João. E o menino cresceu preocupado com o Espírito Santo, preocupado com o Espírito, com seus atos, com a sua maneira de viver. João Batista, ele foi o sinal importante. Se João, se esse povo, se essa nuvem de testemunha que nós temos, se deu bem ouvindo o Espírito de Deus, dando ouvido a Deus. Vamos parar, ué. Vamos parar de ser teimoso. Vamos parar de, vamos dizer assim, de resistir. Vamos dar também ouvido, vamos pedir a Deus: Senhor, dá-me do teu Espírito. Vamos pedir a Deus. Ou pode até dizer: o Senhor deu aos profetas, o Senhor falou com João Batista através do teu Espírito. Zacarias tinha, estava cheio do Espírito do Senhor. E não é a vontade do Senhor que nós também sejamos cheios do Espírito Santo, para que do nosso interior pare de sair coisas, espíritos malignos? Então, quando você pegar lá o salmo e ler que as palavras da minha boca sejam gratas ao Senhor, que o Espírito que sair de mim seja para abençoar, seja para consolar, que o Espírito que sair de mim não machuque ninguém, não ofenda ninguém, não maltrate ninguém. Que o Espírito que sair de mim seja uma bênção. Amém? Que do nosso interior saia realmente a bênção para todos os povos. Que é isso que Deus quer. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou? Amém. É uma coisa simples, não é um negócio simples? Não é simples? Muito simples. E outra coisa, experimenta. Experimenta para você ver se não funciona. Funciona. É o segredo da água. Entra a água limpa, a água suja vai saindo. Vai chegar um momento que só vai sair de nós coisa boa. Amém? Coisa boa. Qualquer hora que a pessoa procurasse Jesus, ele estava bem. Não é qualquer hora que nós somos procurados que nós estamos bem, não. Não é não? Tem hora que nós estamos, né, insuportáveis, né? Tem hora que nós estamos insuportáveis. Qual é o problema? Onde é que está o problema? Está lá no no interior. Jesus, qualquer hora que você o procurasse, qualquer hora que você tocasse nele, qualquer hora que você falasse, ouvisse, Jesus, ele estava bem. Sempre. E nós? Não é isso que ele quer para nós? Ele não quer também que nós também sejamos uma fonte? Que quem crê nele chega a esse ponto. Quem crê nele chega a esse ponto. E que a semente que caiu daquela árvore nasce uma árvore semelhante. Não é assim que nós vamos nos tornar filhos de Deus? Não é assim que nós estamos nos tornando filhos de Deus? O filho de Deus, por acaso, não vai parecer com o Pai? É isso que Deus quer para você. Que você alcance. E eu vou torcer enquanto eu estiver vivo e estiver aguentando, né? Que eu estiver vivo com saúde. Porque se eu estiver vivo, lá na UTI não vai resolver. Eu quero estar vivo sempre. Eu peço a Deus assim: enquanto eu estiver vivo, eu tenho que estar prestando. Eu não quero ficar vivo imprestável. Enquanto eu estiver vivo, sendo capaz, eu vou torcer para que vocês tenham o Espírito Santo. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Sabe? E que do interior de vocês fluam realmente Espírito Santo. Amém? É ruim, é triste você ver uma pessoa possuída. Amém? Por espíritos que não sejam santos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Se você entende que foi uma palavra de Deus, se você acredita que isso pode acontecer na sua vida, se você acredita que é melhor que você tenha também o Espírito Santo, deseje, basta você desejar. Basta você querer. Eu quero, Senhor. Eu quero beber dessa água. Eu quero me alimentar desse pão. Eu quero que o Senhor lave o meu interior. Eu quero que o Senhor me ajude a fechar a porta quando eu estiver sendo tentado, quando eu estiver sendo ameaçado por espíritos. Que virão, com certeza, enviados pelos nossos inimigos para transformar a nossa vida, para nos dar angústia, tristeza. Para tirar a nossa paz. Ajuda-me, Senhor Deus, a estar com a porta fechada. Abra, Deus, os olhos do meu entendimento, para que eu esteja naquele momento acordado, não dormindo. Que eu esteja, Deus, acesa as minhas candeias, para que eu não permita, outro espírito na minha vida que não seja o Espírito Santo, que não venha do Senhor, que eu não permita que do meu interior flua bênção, do meu interior flua, Deus, amor, bondade. Seja esse o fruto a sair, a alimentar quem quer que seja, que se apresentar diante de mim, seja abençoado por mim. Faz de mim, Senhor Deus, o servo do Senhor. Faz de mim um instrumento da tua vontade. Eu quero ser, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer de mim a tua vontade. Amém. Amém. Oh, amém.